know. 'Cause you make me smile even just for a while.
Difusora 101.9.
Eu juro.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Seu colaborador precisa mais do que um plano de saúde. Ele precisa de um plano de cuidado. E a Nossa Saúde tem a solução perfeita para a sua empresa. Planos empresariais para pequenas, médias e grandes empresas a partir de 2 pessoas. E o melhor, a partir de R$ 99,83 por mês. Ligue ou envie um WhatsApp agora para 3240 4747 ou fale com o seu corretor. Nossa Saúde, o nosso plano é de cuidado.
Hora certa, Difusora, 2h34.
Difusora, a rádio do nosso tempo.
Difusora.
Não vou viver como alguém que só espera um novo amor. A outra as coisas no caminho onde eu vou. Às vezes ando só, trocando passos com a solidão. Momentos que são meus e que não abro mão. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim e basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. Promessas que me fiz e que ainda não cumpri. Palavras me aguardam, tempo exato pra falar. Coisas minhas, talvez você nem queira ouvir. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim. Basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade.
Someplace I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
Terapia. Música é difusora.
Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Muitas vezes só chupisca, só garoa e tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. De segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o
Difusora, 2h45.
Mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida. Explica tudo sem brigas. Ficarei o mais escuro dos dias. Quero ouvir vocês comigo. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto. Mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Com certeza eu.
someday. I long to be the one that you caress with tenderness, and you don't know, you don't even know that I exist. I wish that.
Yeah. mais quiser ser feliz.
No 101.9, Sandra de Sá, Solidão.
Compartilhe, arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Gruger MWM Geradores, solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores, 3376-4447.
Onde você estiver, a música certa está com você. Acompanhando o seu caminho.
Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve.
I love you, I need you to set me free.
Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltando.
Difusora FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você.
Difusora 134.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Faltam 162 dias para acabar o ano e hoje é dia do cantor lírico. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Preço do boi gordo volta a subir. TSE aponta crescimento de 1,4% no número de eleitores no Brasil. Paraná amplia acesso à insulina de longa duração pelo SUS. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Congresso Nacional entrou em recesso e a volta aos trabalhos só deve ocorrer de fato após as eleições de outubro. Estão previstas até lá 2 semanas de esforço concentrado no Senado e também na Câmara, agosto e setembro. Entre as pautas que dificilmente devem avançar antes da disputa eleitoral, está o fim da escala 6x1, o que é visto como uma das prioridades do governo Lula. A intenção do petista já era usar essa como uma bandeira para as eleições. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no entanto, defende uma discussão mais aprofundada sobre essa mudança na jornada de trabalho. Segundo ele, o tema não entra no esforço concentrado.
Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara.
O senador Carlos Portinho, do PL, um dos coordenadores de campanha de Flávio Bolsonaro, também avalia que a discussão deve ficar para depois das eleições.
O Senado, geralmente, ele pega alguns projetos que vêm com a bola quadrada, como diz no futebol, e arredonda, põe no chão. Essas questões, elas precisam ser debatidas em audiência pública. Tem que estar o Sindicato dos Trabalhadores aqui, da mesma maneira que tem que estar os representantes do setor produtivo.
O calendário apertado preocupa o governo. Além do fim da escala 6x1, ficaram pendentes propostas como a autonomia do Banco Central, a Política Nacional dos Minerais Críticos, a PEC da Segurança Pública e projetos relacionados à inteligência artificial. Com a proximidade das eleições e a quantidade de matérias acumuladas, a expectativa é que parte significativa dessa agenda fique para depois da eleição de outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O cartão de crédito, os empréstimos financeiros e o crediário são os principais vilões da inadimplência e da restrição ao crédito no Brasil. É o que mostra uma nova pesquisa realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil, que aponta que o uso dessas linhas de crédito deixou de ser apenas uma conveniência e passou a funcionar como um complemento de renda de orçamentos familiares apertados. O cartão de crédito lidera o ranking dos negativados. Atualmente, 42% das pendências que resultam na anotação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes são no cartão de crédito, percentual que é 18 pontos superior ao registrado em 2025. Já os empréstimos em bancos e financeiras somam 26% das pendências e os crediários 23%. O levantamento também apontou que os inadimplentes priorizam o pagamento de serviços essenciais como água, luz, telefone, fone e internet, cujos atrasos raramente passam de 5 meses, devido ao risco iminente de suspensão do fornecimento. Em contrapartida, as obrigações que não geram essas sanções imediatas na rotina da casa, como mensalidades escolares, parcelas de financiamentos estudantis, impostos e os próprios cartões, ficam abertas por mais tempo, com atrasos médios que já superam 1 ano e dificultam a renegociação no curto prazo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O parcelamento de compras é um dos hábitos mais comuns entre os consumidores brasileiros. Porém, a praticidade do crédito e a ilusão de que a parcela cabe no bolso tem aumentado o comprometimento da renda e prejudicado a saúde financeira das famílias. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que cerca de 60 milhões de consumidores possuíam compras parceladas em dezembro de 2025. Muitas pessoas analisam apenas se a parcela cabe no orçamento mensal, sem considerar o custo total da compra. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre quais podem ser as consequências dessa prática.
Quando o consumidor olha só para a parcela, se ela cabe no orçamento, sem considerar o custo total da compra, ele acaba perdendo a visão do comprometimento total da renda. Quando essas pequenas parcelas se somam, elas podem consumir uma boa parte do orçamento, o que reduz a capacidade desse consumidor de lidar com algum imprevisto, com alguma coisa que acontece ali de última hora. A nossa pesquisa mostra que 1/3 dos entrevistados já comprometem entre 1/4 e 3/4 da renda com dívidas em atraso, enquanto o número de dívidas cresce muito mais rápido até do que os inadimplentes, o que indica que tem um acúmulo aí de obrigações por pessoa.
O cartão de crédito continua sendo o principal meio para compras parceladas para 70% dos consumidores, mas o Pix parcelado aparece com 13% de preferência, ganhando espaço, superando o tradicional crediário carnê com 5%. A especialista em finanças da CNDL destaca quais cuidados os consumidores devem ter ao utilizar a modalidade do Pix parcelado, que começa a ganhar espaço.
O Pix parcelado, ele vem como uma alternativa muito conveniente, mas ele não elimina o custo do crédito. Então, o consumidor realmente precisa olhar as taxas de juros, o prazo, o impacto das parcelas sobre o orçamento. Um outro item é que ele acrescenta mais uma coisa que o consumidor vai precisar controlar no dia a dia. Se já tem o cartão de crédito, precisa controlar o cartão, e aí o Pix parcelado entra, vai precisar controlar isso também. Tem que ter uma atenção maior do consumidor e não perder o controle de nada, não ficar deixando nada para traz, principalmente com taxas de juros muito altas.
Como consequência direta, 38% dos consumidores ficaram com o nome sujo nos últimos 12 meses devido à inadimplência em parcelamentos com cartão de crédito, sendo o maior responsável pelas negativações, seguido por empréstimos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Quem convive com o diabetes sabe que manter o tratamento em dia faz toda a diferença para evitar complicações e garantir mais qualidade de vida. E uma nova tecnologia já vem ampliando esse cuidado no Paraná. Selecionado pelo Ministério da Saúde para um projeto piloto, o Estado vai expandir nos próximos meses a oferta da insulina glargina pelo Sistema Único de Saúde. E a pediatra com atuação em endocrinologia pediátrica, Suzana Nese França, explica como se dá o uso desse medicamento pelo SUS no Paraná.
Desde 2006, a gente tem um programa do Estado para fornecimento desses análogos de insulina, que são insulinas modificadas para terem ação mais lenta, como a glargina, ou ação mais rápida, como a lispro e a asparte. A insulina glargina é uma insulina que ela substitui a NPH e no sentido de que ela é mais fácil de ser administrada, porque a NPH precisa ser aplicada 2 a 3 vezes por dia. E a glargina, ela só precisa ser aplicada 1 vez ao dia. Só que o paciente, ainda assim, ele vai precisar receber as doses de insulina rápida na hora da refeição, que pode ser a regular ou a ultra rápida. A ultra rápida tem uma ação mais rápida, como o próprio nome diz, e ela tem que ser aplicada 15 minutos antes da refeição. E a insulina regular tem que ser aplicada 30 minutos antes e ela demora mais para corrigir uma hiperglicemia. Então a gente precisa lembrar que o tratamento do diabetes nunca é feito com uma insulina só. É uma insulina lenta, no caso glargina ou NPH, e insulina rápida, regular ou ultra rápida.
Na primeira etapa, a nova tecnologia foi destinada a idosos com 80 anos ou mais, diagnosticados com diabetes tipo 1 ou 2, além de crianças e adolescentes de 2 a 17 anos com o tipo 1 da doença. Agora, o Ministério da Saúde amplia o público atendido, incluindo também idosos a partir de 70 anos com os dois tipos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná já distribuiu quase 20 mil canetas reutilizáveis em 22 regionais. E um novo lote, com mais de 6 mil canetas, deve chegar em agosto, permitindo a expansão do atendimento aos municípios. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que somente nos primeiros 4 meses deste ano, 115.814 denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no Brasil. O volume representa uma média de quase 1.000 por dia. A faixa etária mais afetada vai de 4 a 8 anos de idade. E o principal lugar onde ocorrem os casos é a própria casa onde residem a vítima e o agressor. Essas informações expõem um dos principais desafios da sociedade brasileira na busca pela proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É o que explica o psicólogo Luiz Gustavo Lara, docente do curso de Psicologia da Universidade Positivo de Curitiba.
O aumento das denúncias demonstra que o Estado tem enfrentado dificuldades em executar as suas políticas de prevenção de violência contra crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, temos dificuldade, enquanto sociedade civil organizada, em fazer rede de apoio para que possamos inibir as situações e identificar precocemente as crianças e adolescentes que estão em risco.
O professor ainda salienta que o fator da violência doméstica dificulta ainda mais uma eventual capacidade de resposta a essas ocorrências devido à subnotificação.
Isso gera um ciclo em que a vítima se sente culpada ou que não se sente à vontade de falar com o familiar por conta da proximidade com o violentador ou a violentadora. E isso gera um ciclo de repetições de violência, muitas vezes sexuais, ou violências físicas, ou violências psicológicas, e que aquele ambiente, a família, que deveria ser um ambiente seguro para a criança poder relatar algo, se torna o ambiente mais melindroso. E por isso que ela muitas vezes não conta para os amigos, não conta para as professoras, e acaba que sofrendo calada.
Luiz Gustavo Lara detalha que as ocorrências de violência e abuso infantil dificilmente são casos isolados, justamente por essa característica de acontecerem em um ambiente que deveria ser o porto seguro das crianças e adolescentes.
A concomitância de violência física e psicológica se dá porque a maioria dos violentadores ou abusadores são pessoas de confiança da família. A maioria estão no círculo familiar. por vezes moram junto com a vítima e, portanto, praticam um abuso sexual, praticam violência física e, ao mesmo tempo, existe a dependência afetiva e econômica que coloca essas crianças e adolescentes numa situação de violência psicológica, porque, por vezes, são ameaçadas. Se falarem algo para alguém, vão ser tiradas de casa ou que vão sofrer penalidades maiores e, portanto, aí configura a intersecção entre violência física e psicológica numa mesma vítima. Uma situação terrível.
Ele ainda lembra que existe um fator de cultura da violência, onde agressões são usadas como uma espécie de método educativo ou corretivo e que acabam levando à normalização de situações que, na verdade, são crimes. O psicólogo reforça que a identificação desses casos passa necessariamente por observar sinais que as vítimas transmitem, mesmo que involuntariamente.
Se for uma violência física, o sinal é no corpo. Um machucado que a criança não sabe se explicar exatamente o que aconteceu ou nega falar sobre isso, merece que essa criança seja ouvida de uma maneira com muito cuidado e num ambiente muito seguro, porque pode, em potencial, representar uma violência física sendo praticada. E também as situações e mudanças abruptas de comportamento. Uma criança que foi violentada ou abusada sexualmente, ela vai ficar mais calada, ela vai ter conteúdos sexuais na fala de uma maneira muito precoce em relação à idade dela. E aí a importância que a escola, que os familiares fiquem sempre atentos a sinais que muitas vezes podem ser a possibilidade de identificar uma situação de abuso ou de violência numa criança.
Casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100, que funciona 24 horas por dia. As denúncias também podem ser feitas ao Conselho Tutelar do município, à Polícia Militar pelo telefone 190 em situações de emergência ou diretamente à Polícia Civil e ao Ministério Público. Agência Rádio Web. Produção e reportagem William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que os Estados-membros avançaram nas negociações sobre o anexo referente ao Sistema de Acesso a Patógenos e Repartição de Benefícios, PABS. Para a agência, para chegar a um consenso, será preciso debater uma estrutura que apoie uma resposta mais rápida, eficaz e equitativa para futuras pandemias. O resultado será o anexo, um componente central do Acordo sobre Pandemias da OMS. A próxima reunião do grupo de trabalho será entre 14 e 18 de setembro. A conclusão desse anexo é uma etapa fundamental para permitir que os países considerem a assinatura e a ratificação do Acordo sobre Pandemias da OMS, fortalecendo a segurança sanitária global e a prevenção, preparação e resposta a pandemias para as futuras gerações. Após duas semanas de negociações, os países reafirmaram seu compromisso de desenvolver um sistema que permita o compartilhamento rápido de patógenos com potencial pandêmico, ao mesmo tempo que garanta a repartição justa dos benefícios decorrentes do seu uso, incluindo vacinas, diagnósticos e tratamentos para pandemias. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que, embora ainda haja divergências, elas podem ser superadas tendo em vista um objetivo comum: um mundo onde patógenos e informações científicas sejam compartilhados rapidamente e onde os benefícios gerados por eles sejam distribuídos de forma justa e equitativa. Segundo ele, essa tarefa é vital e urgente, porque a próxima pandemia não vai esperar. Durante a reunião, o texto preliminar foi mais simplificado, ao mesmo tempo em que se debateu questões mais complexas para alcançar um consenso. Dentre os temas estão a estrutura das redes de laboratórios responsáveis pelo compartilhamento e manejo de patógenos com potencial pandêmico e as suas informações de sequência genética, bem como a definição dos benefícios decorrentes do compartilhamento desses patógenos. Segundo o embaixador Tovar da Silva Nunes, do Brasil, que participou das negociações como co-presidente, houve progressos significativos em alguns dos elementos mais complexos, tanto do ponto de vista técnico quanto político. Ele afirmou que as questões restantes são desafiadoras, mas temos um caminho claro para concluir esse importante trabalho. Da ONU News em Genebra, Valéria Manier.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Abrir uma franquia não garante bons resultados. Mesmo fazendo parte da mesma rede, algumas unidades vendem muito mais do que outras. A diferença costuma estar na gestão, na liderança da equipe, na estratégia comercial. Para ajudar pequenos empreendedores a melhorar esse desempenho, o Sebrae vai reunir 1.200 franqueados de todo o país em um programa de aceleração voltado ao aumento das vendas e da competitividade. O gerente adjunto da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional, Ivan Tonê, explica como vai funcionar a iniciativa.
O projeto consiste numa metodologia de aceleração dos franqueados. Ele trata desde um diagnóstico para entender os principais pontos, passando por gestão da unidade, por liderança e focando muito especialmente na gestão comercial também. Comercialização e vendas, o que a gente sabe que para qualquer negócio é algo muito importante.
O programa começa neste mês e terá duração de 6 meses. A expectativa é atender 1.200 franqueados até o início de 2027. A meta é que as empresas participantes consigam aumentar o faturamento em até 30%, a partir da melhoria da gestão e do desempenho comercial. Segundo Ivan Tonê, esse resultado depende de uma combinação de estratégias aplicadas no dia a dia da operação.
O primeiro fator que é importante para que a gente possa ter um bom resultado, que é esse de chegar até os 30%, é entender controle de custos, gestão operacional, como é que a gente organiza a casa, mas também como é que a gente capta novos clientes, como é que o ticket aumenta do consumo de cada cliente na casa. Então são vários pontos que precisam ser trabalhados e a junção deles é que permite com que a gente chegue nesse expressivo resultado.
Além de apoiar franqueados, o Sebrae também oferece orientação para quem pretende investir nesse modelo de negócio com capacitações e ferramentas que ajudam o empreendedor a avaliar o mercado, conhecer melhor o próprio perfil e escolher uma franquia alinhada aos seus objetivos. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria mostra que os juros mais baixos foram o principal motivo para as empresas buscarem crédito nos fundos constitucionais de financiamento entre 2022 e 2025. Esses fundos são o principal instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. De acordo com a analista de políticas e indústria da CNI, Júlia Dias, 94% das indústrias apontaram as taxas mais atrativas como maior incentivo para contratar os financiamentos.
Foi um resultado muito importante, porque quando a gente olha outras pesquisas da CNI, a gente vê que as taxas de juros elas normalmente são o maior gargalo para acessar esse crédito, né? Então a gente vê que a política pública ela está sendo de fato efetiva para conseguir sanar esse gargalo. A gente também tem que fazer uma ponderação, porque quando a gente olha a média da taxa de juros do setor não rural, que é o caso da indústria, versus o setor rural, ainda há uma discrepância entre as médias, né? As do setor rural são bem menores. Então ainda existe essa abertura para uma maior equalização dessas taxas de juros.
Apesar da avaliação positiva sobre os juros, a pesquisa aponta desafios para ampliar o acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Como os principais obstáculos, aparecem falta de informação, burocracia, demora no processo e as exigências de garantias. O levantamento também mostra que 56% das empresas industriais que buscaram crédito usaram os recursos para comprar máquinas e equipamentos e 22% para ampliar e modernizar suas instalações. A especialista Júlia Dias comenta.
Então a gente entende que esse é um crédito utilizado de forma mais estruturante, vis-à-vis outros resultados que a gente chegou a ver em pesquisas da CNI de acesso a crédito, que mostra que a grande parte das empresas solicitam crédito para capital de giro. Esse crédito mais estruturante, ele vai ser utilizado para melhoria da produtividade das empresas, para incorporação de novas tecnologias e, de forma geral, um aumento da sua competitividade.
Segundo a pesquisa da CNI, 88,6% das indústrias que conseguiram crédito avaliaram que os recursos tiveram impacto positivo nos negócios, principalmente com aumento da capacidade de produção e geração de empregos. 64% dos empresários também mostraram satisfação com a experiência junto aos fundos de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
2 anos após o maior desastre ambiental do Rio Grande do Sul, a capital gaúcha sedia até sábado a primeira semana de ação climática de Porto Alegre. O evento reúne mais de 90 atividades em diferentes regiões da cidade. Ele visa conectar universidades, empresas, organizações da sociedade civil, poder público e comunidades em torno da agenda climática. Segurança hídrica, cidades mais resilientes, prevenção a enchentes, transição energética, adaptação e justiça climática, reconstrução do Rio Grande do Sul e o papel das cidades diante da crise do clima são alguns dos temas que vão ser debatidos. Denise Dora, que é enviada especial da COP30 para Direitos Humanos e Transição Justa, alerta para a degradação do bioma Pampa. O bioma, que é característico no Rio Grande do Sul, perdeu mais de 3 milhões de hectares de vegetação nativa nas últimas décadas. Ela explica que isso impacta diretamente em questões como estiagem. A especialista ainda defende a transição energética como um caminho para a recuperação ambiental do planeta. Denise Dora pontua que é preciso estratégia, mas também agilidade para substituir os combustíveis fósseis por energia limpa.
O planeta ele vive há 200 anos sobre uma economia do carbono, né? Extração de minerais e de petróleo para alimentar todo o processo de industrialização, de produção de energia, e a gente não vira essa chave de um dia para o outro. Isso exige encontrar soluções tecnológicas, encontrar soluções políticas, exige que governos se comprometam com agendas de médio e longo prazo. Os problemas que têm que ser resolvidos, alguns deles têm que ser imediatamente, o que implica em renovação de frota de ônibus urbanos, por exemplo, mas também exige pensar, bom, o que a gente pode fazer para daqui a 3 anos, a 5 anos, 10 anos, no sentido de fazer essa transição energética que precisa ser feita.
Jurema Werneck, que é diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, explica que é preciso escutar as comunidades no processo de transição energética.
Nós visitamos todos os biomas do país e ouvimos das pessoas que elas querem sim a transição energética, mas precisa que a transição energética aconteça com o controle da própria comunidade, para não ser afetada como a gente vê usinas solares, plantas de energia eólica destruindo comunidades inteiras, percebe? Eu acho que os governantes podem se esforçar para estar à altura daquilo que a população espera deles. Ainda dá tempo, tem informação, tem tecnologia e tem vontade na sociedade de colaborar.
A programação da primeira semana de ação climática de Porto Alegre conta com painéis, oficinas, rodas de conversa, exposições, ações comunitárias e eventos direcionados à mobilização social.